no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 31 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia, divulgado o calendário de pagamentos da nova fase do auxílio emergencial.
Mais de 45 milhões de brasileiros começam a receber parcelas na semana que vem.
Para presidente Jair Bolsonaro, pagamentos são uma ajuda para trabalhadores informais.
Muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas. O auxílio emergencial é um alento.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Anvisa aprova uso emergencial de mais uma vacina contra a Covid-19, a do Laboratório Janssen. Ana Gabriela Salles.
O Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen e com a aprovação de hoje já poderão ser aplicadas de forma emergencial tão logo cheguem ao país.
Melhorar a qualidade da educação básica do país.
O objetivo do novo Fundeb.
Vamos falar sobre as novidades do fundo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais recursos para melhorar a qualidade da educação brasileira.
É o que prevê o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
A partir deste ano, aumenta o repasse de verbas federais para as escolas públicas do país, subindo gradativamente até 2026.
E para falar sobre o novo Fundeb e outras ações, a gente conversa ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro.
Boa noite. Sempre prazer estar aqui a convite de vocês.
Ministro, explica para quem está nos ouvindo o que muda com o novo Fundeb.
O que mudou essencialmente no Fundeb foi a questão de o Fundeb deixar de ser apenas uma lei para ser incorporado na Constituição do Brasil. Então, foi através de uma PEC que isso foi somado. Então, ele muda de categoria, sim, a lei que regulamenta o Fundeb. Além disso, tem as questões de aumento da contrapartida da União.
Agora, ministro, com esse novo Fundeb, como é que vai ser a distribuição dos recursos para os estados e municípios e que mais precisam do apoio do governo?
O Fundeb, para que a gente possa entender, ele é uma cesta de impostos que os estados e municípios obrigatoriamente têm que recolher. A cada imposto, uma parte, 20%, 25%, é colocado numa cesta e cada um deles é acrescido de uma porcentagem que é chamada de contrapartida da União. E forma um bolo, uma cesta, e isso então é dividido em cada estado e cada município.
Ministro, quanto vai ser distribuído aos estados e municípios só este ano com o novo Fundeb e quando as verbas vão ser enviadas com os novos critérios?
Os valores exatos nós não temos, porque depende, como disse, de uma porcentagem dos impostos dos estados, ICMS, IPVA e outros tipos de impostos. Quer dizer, ele é variável, mas há um cálculo aí por baixo de um valor aproximado de 18 bilhões de reais.
Ministro, então esses recursos vão se transformar de que forma efetivamente em melhoria da qualidade da educação brasileira?
Na verdade, esse recurso ele vai chegar lá na ponta, ele vai ser muito fiscalizado, porque uma das grandes novidades esse ano do novo Fundeb é exatamente o monitoramento que nós vamos fazer, e ele chega na ponta e então pagamento não apenas de professores, mas também de todos os auxiliares da educação.
Ministro, como é que vai ser feito esse controle para que o dinheiro chegue e seja realmente usado na área de educação?
Esse é um assunto muito delicado e, como disse da última vez que estive aqui, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o responsável, sempre que envolve verbas federais, ele tem essa missão de fazer o controle e aplicação. Esse ano, nesses últimos 8 meses, eu falo da minha gestão, nós infelizmente tivemos que mandar para o Tribunal de Contas 329 prefeituras que tomaram dinheiro ou do Fundeb ou da própria MEC para aplicação em alguma área da educação e não prestaram a conta devida. Então, eles são encaminhados, após análise do CGU, são encaminhados para o Tribunal de Contas da União, que vai pedir conta do gestor lá na ponta, na hora e prazo determinado.
Ministro, o novo Fundeb foi votado e aprovado no Congresso, mas teve a participação aí do governo desde o início aí da tramitação. Quais foram as mudanças propostas pelo Ministério que agora fazem parte do fundo?
A questão mais relevante, que eu creio, que foi uma atenção toda especial de parte do Fundeb à educação infantil, como creches e pré-escola, que antigamente nós não tínhamos de uma maneira tão determinada. O outro assunto foi a questão do ensino profissionalizante para o ensino médio, que esse ano é uma novidade. E, por fim, o terceiro ponto, repito, é o monitoramento. Isso nós levamos muito a sério para que o dinheiro do contribuinte, você que nos ouve, que nos vê e que paga os seus impostos, saiba que nós estamos tentando minimizar a questão de desvio de recursos públicos.
Ministro, então, quais vão ser os avanços nas áreas que o senhor citou? Educação infantil, ensino técnico profissionalizante, ensino médio?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, que nós descobrimos, numa análise assim, até rápida na sociedade brasileira, que nós tínhamos muito bacharéis com os diplomas pendurados nas paredes e poucos técnicos de nível médio atuando. O Brasil precisa de técnicos de nível médio. Então, nós vamos incentivar as escolas com parcerias com institutos federais e tal, para que elas desenvolvam, talvez, no contraturno das escolas, uma habilidade profissional para os alunos, para que eles aproveitem a proximidade dos institutos. Esse é um grande avanço que nós temos nesse novo Fundeb.
Ministro, hoje teve uma novidade no Ministério da Educação, né? Que foi o lançamento do programa Brasil na Escola. Qual que é o objetivo dessa iniciativa?
Nós descobrimos também, os nossos técnicos, que havia uma evasão escolar nos anos finais muito grande, por problemas de trabalho, infelizmente, até por estatísticas, nós temos dificuldade como gravidez precoce, envolvimento com drogas e tal. E é um trabalho mais amplo que o MEC está procurando desenvolver para estender a mão à sociedade e procurar, com parceria com outros ministérios, minimizar também esses efeitos danosos que tira o adolescente, o jovem, da sua formação.
E quais são as ações previstas no programa, ministro?
Exatamente, é um acompanhamento. Esse acompanhamento será quase que personalizado, por assim dizer, e isso vai demandar naturalmente um primeiro momento de ações como piloto, mas o que nós vamos procurar é saber a vida de cada um e ter buscar novamente a pessoa que deixa de frequentar a escola, o jovem, adolescente, para ter um retorno de um encontro para ver o que está acontecendo com cada jovem.
Ministro, o MEC administra 50 hospitais universitários. Como é que está sendo a atuação do Ministério, principalmente agora, durante a pandemia?
Pois é, isso é uma das grandes novidades que eu recebi quando cheguei no MEC. Eu não podia imaginar que nós tínhamos que administrar 67 mil funcionários de hospitais universitários. Desses, 40 deles são exclusivamente voltados ao atendimento SUS. E aí nós tivemos a questão de ter uma atuação muito grande. Agora, durante a Covid, mais de 2 mil leitos foram disponibilizados nos nossos hospitais, ajudando o esforço Covid. E quando nós ouvimos, há pouco tempo atrás, a crise lá em Manaus, quando, eventualmente, pessoas tiveram que sair às pressas de Manaus, eles foram transferidos para os hospitais universitários do MEC.
Ministro, ainda falando da pandemia, por conta da Covid-19, que tem resultado no fechamento de escolas, realização de aulas online, o que, que o Ministério tem feito para essa forma de ensino online e para apoiar o processo do retorno das aulas presenciais? Tem cursos, aplicativos que auxiliam alunos, professores?
Exatamente. Nós tivemos a novidade, cursos de capacitação de professores de alfabetização, e também distribuímos chips aos alunos que são de uma situação econômica mais vulnerável. Eles receberam chips do MEC, pagos pelo MEC e distribuídos aos institutos e também algumas universidades.
Ministro, hoje o senhor esteve aí na Comissão de Educação da Câmara e participou de uma longa reunião aí, né, de 7 horas. O que, é que foi discutido lá e como é que o senhor viu esse convite?
Na verdade, esse convite foi formulado pela senhora presidente, deputada Dorinha, e eu imediatamente aceitei, porque eu creio que uma das atribuições inerentes do exercício do parlamento é fiscalizar o executivo. Consta lá como uma das grandes metas do executivo. Estive lá, sim, prestando contas a esse grupo de pessoas que representam e têm legitimidade para isso e representam a população brasileira. Foi um encontro muito saudável, muito bom, e também eu pude ouvir alguns conselhos, algumas sugestões. Tudo isso será verificado no tempo e ocasião oportuna.
Ministro, para a gente finalizar, nessa semana saíram os resultados da última edição do Enem, que teve uma novidade, que foi o Enem Digital. Como é que está o planejamento para os próximos anos para essa nova forma de fazer o exame?
O Enem Digital realmente foi uma novidade e nós estamos pensando, claro, em distribuir mais esse Enem, que ele foi feito de maneira digital, que evita impressão, evita logística de levar as provas até os lugares, mas isso está ainda sob análise dos técnicos do INEP.
Bom, nós conversamos com Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
E para saber mais sobre o programa Brasil na Escola, que nós falamos agora há pouco, nós preparamos uma reportagem.
Vamos ouvir os detalhes com Luana Karen.
O Ministério da Educação vai investir 200 milhões de reais a cada 2 anos para beneficiar 1 milhão de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com o apoio técnico a mais de 5 mil escolas. Outros 50 milhões de reais, também a cada 2 anos, para valorizar as boas práticas, além do apoio à inovação, com previsão de seleção de 54 escolas por meio de edital, para o desenvolvimento de projetos inovadores. Cada uma das unidades deve receber até 100 mil reais por ano durante 5 anos. O secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, José Barreto Júnior, ressalta que o objetivo é evitar que esses estudantes desistam da escola.
O programa tem a função de planejar e desenvolver ações estratégicas para evitar o abandono, a evasão escolar e a repetência dos estudantes entre o 6º e o 9º ano. Do ensino fundamental. Em recente estudo publicado pelo INEP, a gente verificou a grande evasão escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental.
Para ser implementado, o Brasil na Escola vai contar com a colaboração dos estados, municípios e do Distrito Federal. Marcelo Ferreira, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, destaca que o monitoramento da execução do programa é fundamental para o sucesso da iniciativa.
Sonho com escolas muito melhores, com educação muito melhor, e isso só vai acontecer com políticas públicas nacionais bem articuladas, lideradas pelo MEC, bem acompanhada e monitorada.
Cada eixo do programa Brasil na Escola vai atender a um tipo de unidade de ensino. No apoio financeiro, por exemplo, vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. Reportagem Luana Karen.
Começa na próxima terça-feira, dia 6 de abril, o pagamento da nova fase do auxílio emergencial.
As parcelas vão ser pagas de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.
Já para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos começam no dia 16 de abril.
O pagamento da primeira parcela começa no dia 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar nos nascidos no mês de dezembro. Quem nasceu em fevereiro, por exemplo, recebe dia 9 e quem nasceu em março, dia 11 de abril. Para os beneficiários que estão no programa Bolsa Família, o primeiro pagamento será no dia 16 de abril e vai seguir o calendário já estabelecido para o benefício. Dessa vez, serão pagas 4 parcelas do auxílio, como diz o ministro da Cidadania, João Roma.
Um valor de 44 bilhões se virá para 4 parcelas no ano de 2021, que será direcionado exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade.
Tem direito ao benefício famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.300, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário e da família. De forma geral, as famílias devem receber 4 parcelas de R$ 250. As famílias em que as mulheres cuidam de seus filhos sozinhas recebem um pouco mais, R$ 375. Já quem mora sozinho recebe R$ 150. Para quem recebe o Bolsa Família, será pago o benefício com maior valor, seja a bolsa ou o auxílio emergencial. É necessário ter sido aprovado para receber o benefício em 2020, pois não haverá nova fase de inscrições. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do auxílio.
Muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vê que não tem o mínimo para dar para os seus filhos. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população.
Neste primeiro momento, o pagamento do auxílio vai ser feito nas contas digitais da Caixa. Quem já tem a conta não precisa abrir uma nova. Para o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a maioria das transações devem ser digitais.
Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas digitalmente.
A partir do dia 2 de abril, será possível saber se a pessoa tem direito ao benefício pelos canais da Caixa Econômica Federal, no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. A nova rodada do auxílio deve beneficiar mais de 45 milhões e 600 mil pessoas. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais uma vacina aprovada pela Anvisa.
Hoje a agência concedeu uso emergencial para a vacina da Janssen, desenvolvida nos Estados Unidos.
Esse uso será temporário e apenas para públicos específicos.
O Brasil já garantiu 38 milhões de doses do imunizante para este ano.
E a Anvisa negou o pedido de importação da vacina indiana Covaxin por falta de dados e documentos sobre qualidade e segurança.
A aprovação do uso emergencial da vacina da Janssen, farmacêutica da norte-americana Johnson & Johnson, foi unânime entre os 5 diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina é aplicada em dose única e indicada para maiores de 18 anos. A área técnica da agência exibiu os resultados da análise feita nas 8 fábricas responsáveis pela produção do imunizante. Todas elas receberam a certificação de boas práticas da Anvisa. Além disso, a vacina demonstrou eficácia global de 66%. Fatores importantes para a aprovação, de acordo com o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes.
Por meio da análise do benefício-risco, a eficácia da dose única foi demonstrada em pacientes adultos e demonstra que também protege contra casos graves.
A aprovação emergencial de vacinas é temporária e permite a vacinação apenas de grupos específicos, enquanto o laboratório não possui o registro definitivo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen até o fim do ano. E com a aprovação de hoje, já poderão ser aplicadas de forma emergencial tão logo cheguem ao país. A diretora relatora da Anvisa, Meiruze Freitas, lembrou que o imunizante também foi aprovado pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Meiruze destacou que o monitoramento da vacina será contínuo.
Como já realizado para todas as vacinas, a Anvisa continuará monitorando de perto a segurança da vacina Janssen-Covid-19 junto ao Plano Nacional de Imunização e trabalhando em estreita colaboração com outras autoridades.
Com a aprovação da Janssen, o Brasil se destaca em segunda posição mundial com 5 vacinas aprovadas, como destacou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Já se soma mais uma vacina à disponibilidade brasileira, que coloca o país numa posição de destaque no mundo entre aqueles que mais vacinas têm aprovadas no seu território.
Na mesma reunião de diretoria, a Anvisa negou o pedido de importação de doses da vacina indiana Covaxin. Para o diretor-relator Alex Campos, faltam dados e documentos que comprovem a eficácia e segurança da vacina. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E foi realizada hoje a primeira reunião do Comitê de Combate à Pandemia da Covid-19, criada pelo presidente Jair Bolsonaro para definir ações contra a doença.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o que o governo vem fazendo para ampliar a vacinação e adquirir insumos para o Brasil.
Já foram distribuídos a estados e municípios 34 milhões de doses, de um total de 560 milhões contratadas.
Participaram da primeira reunião do Comitê de Coordenação para o Enfrentamento da Pandemia o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ministros de Estado e representantes do Ministério Público. O encontro deve se repetir semanalmente, como foi acordado semana passada na criação do grupo. Os presidentes do Senado e da Câmara apresentaram projetos que estão em discussão no Congresso para auxiliar no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou o compromisso do governo federal em acelerar a vacinação. Queiroga também informou ao comitê iniciativas do governo para aquisição de imunizantes, insumos e equipamentos junto a outros países, inclusive itens que compõem o kit intubação.
A nossa indústria farmacêutica, ela não tem toda a capacidade para suprir o mercado. Estamos em tratativas com a OPAS e com o próprio governo americano para buscar esses produtos e rapidamente restabelecer estoques reguladores. O mesmo ocorre em relação ao oxigênio. O Brasil, ele tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, mas existe dificuldades do nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada. Nós importamos 13 caminhões-tanque do Canadá, que vão fortalecer a distribuição.
O comitê também apontou que estados e municípios devem apresentar com mais clareza e agilidade os dados sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde ainda alertou a população para que evite aglomerações no feriado da Semana Santa. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
321.515 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.169.937 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 12.748.747.
O novo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, anunciou hoje os novos comandantes das Forças Armadas.
No Exército entra o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no lugar de Edson Pujol.
Na Marinha entra o almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, no lugar de Ilques Barbosa.
E na Aeronáutica, Antônio Carlos Bermudes dá lugar ao tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU. As sessões de julgamento e apreciação de processos do TCU têm sido telepresenciais, com transmissões públicas ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. Às terças-feiras, às 10 horas e 30 minutos, é transmitida a sessão da Segunda Câmara. Já as sessões da Primeira Câmara acontecem todas as terças, às 15 horas. A sessão plenária é realizada todas as quartas-feiras, com início às 14 horas e 30 minutos. Os interessados em realizar sustentação oral devem solicitar pelo protocolo físico ou eletrônico disponível no portal do TCU. Após a solicitação, será encaminhado um link para o advogado ou representante legal participar da sessão. Os pedidos devem ser feitos até às 12 horas do dia útil anterior à sessão. Para saber mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski envia ao Ministério Público Federal cópia de diálogos que tratam de supostos acordos internacionais na Lava Jato.
Presidente do STJ suspende decisão que paralisou licitação de nova linha do metrô de São Paulo.
Justiça de Minas Gerais determina que ex-marido pague metade das despesas para cuidar de cães do casal.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, enviou para a Procuradoria-Geral da República e para a Corregedoria do Ministério Público Federal mensagens apreendidas na Operação Spoofing, realizada em 2019.
As mensagens trocadas por procuradores da Lava Jato e autoridades internacionais foram obtidas por hackers. Fábio Ruas.
As mensagens estão relacionadas a supostas tratativas sobre o acordo de leniência firmado com a empreiteira Odebrecht na ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado de receber vantagens da construtora, como dois imóveis em São Paulo. Lewandowski deu 30 dias para que a Procuradoria-Geral e a Corregedoria avisem se as informações fazem parte do processo que acusa o ex-presidente.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou a retomada da licitação para o fornecimento de equipamentos e a implantação de sistemas da nova linha 17 Ouro, no metrô da cidade de São Paulo.
A decisão reverteu liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia suspendido o certame a pedido de um consórcio desclassificado na disputa. Fátima Uchoa.
No STJ, o Estado de São Paulo requereu a suspensão de segurança. Ao deferir o pedido, o ministro Humberto Martins concluiu que ficou demonstrado sério risco de prejuízo aos cofres públicos diante dos empréstimos bilionários contraídos pelo governo paulista para a realização das obras, com a cobrança de juros em caso de atraso. A decisão do presidente do STJ é válida até o trânsito em julgado do processo original.
O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido do ex-empregado de uma empresa de engenharia de São Paulo, que queria aumentar o valor de indenização por ser membro da CIPA, Comissão Interina de Prevenção de Acidentes.
A empresa encerrou as atividades no local em que ele trabalhava e demitiu o funcionário em março de 2016.
Como ele havia entrado para a CIPA em março de 2015, para um mandato de 2 anos, entrou na Justiça com pedido de mais 1 ano de indenização.
Os ministros explicaram que a estabilidade provisória garantida com a participação na CIPA não continua após a extinção da empresa.
Buffet que não realizou festa por causa da pandemia não pode cobrar multa de rescisão contratual.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sentença de primeira instância. Patrícia Portales.
Segundo o processo, o buffet foi contratado para uma festa de casamento que não foi realizada por causa da pandemia. A cliente já tinha pagado R$4.000, mas a empresa se recusou a devolver o dinheiro. O relator do caso afirmou que o evento não aconteceu por motivo alheio às partes. Por isso, não há razão para a cobrança de multa e o valor deve ser devolvido.
A Justiça de Minas Gerais determinou, numa ação de divórcio, que o ex-marido pague metade das despesas para cuidar de 6 cães.
Os animais foram comprados durante o casamento e, após a separação, ficaram com a ex-mulher.
Daiane Garcês.
Na ação, a ex-mulher afirmou que gasta R$ 400 por mês para cuidar dos cães. O juiz que analisou o caso disse que não há lei específica sobre o tema, mas lembrou que, ao adquirir um animal, a pessoa se compromete a arcar com os cuidados para sua sobrevivência, e essa responsabilidade não acaba com o fim do casamento. O ex-marido vai ter de pagar R$ 200 por mês.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a prorrogação do auxílio emergencial ao setor da cultura. Discriminação salarial contra mulheres será punida com multa. Texto segue para sanção. Após reunião do Comitê Nacional de Combate à Covid, Ministério da Saúde passará a divulgar número de vacinas distribuídas e aplicadas. Boa noite. Por sugestão do Comitê Nacional de Combate à Covid-19, o Ministério da Saúde vai passar a divulgar o número de vacinas distribuídas e aplicadas. O presidente do Senado, que avança em conversas com o governo dos Estados Unidos para a aquisição do imunizante e insumos, pediu união no discurso do governo brasileiro sobre o uso de máscaras e distanciamento social. A reportagem é de Érica Christian.
Ao participar da primeira reunião do Comitê Nacional da Pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o Ministério da Saúde vai centralizar as ações e adotar medidas com base técnica e científica. Ao informar tratativas com os Estados Unidos para a doação de vacinas, ele defendeu um discurso único do governo em favor do uso de máscara e da imunização.
Já havia uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social.
Por sugestão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Ministério da Saúde vai divulgar as doses distribuídas e aplicadas das vacinas. Segundo ele, será votado um projeto que autoriza a compra e a aplicação de imunizantes pela iniciativa privada.
Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a criação de uma secretaria extraordinária com especialistas e a compra de kits de sedação, oxigênio e de vacinas indianas.
E o cronograma do Ministério da Saúde prevê vacinação de metade da população até junho. Imunizantes do Butantan e da Fiocruz devem proteger a maioria dos cidadãos. Repórter Raquel Teixeira.
O Ministério da Saúde prevê a entrega de 625 milhões de doses até o final do ano, atingindo toda a população do país com sobra. De todas as fabricantes contratadas, o Instituto Butantan e a Fiocruz seriam responsáveis por mais de 80% dos imunizantes comprados até setembro. Mas o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que é perigoso apostar em cronogramas.
Cronograma tem que se basear na informação. Foi entregue a quem? Foi entregue ao Ministério da Saúde. Foi entregue à Unidade Federada Estado. E como é que é a distribuição lá? Mas para chegar lá no braço da pessoa, é outra informação.
A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, destacou que a falta de insumos hospitalares também é preocupante.
A cadeia produtiva do Brasil já não tem mais capacidade de produzir os insumos necessários, desde o oxigênio, os medicamentos para entubar os pacientes.
Os senadores da Comissão da Covid-19 também debateram um projeto que prorroga a suspensão dos contratos de trabalho por causa da pandemia do coronavírus.
O Senado aprovou hoje a prorrogação dos benefícios da Lei Aldir Blanc até 2022. A legislação socorre os trabalhadores da área da cultura e ajuda 700 mil pessoas. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, o projeto dá a estados e municípios mais tempo para a alocação dos recursos em projetos culturais já aprovados. A Lei Aldir Blanc destinou R$3 bilhões ao setor na forma de renda emergencial, subsídio mensal para manutenção de espaços e para editais e chamadas públicas, alcançando cerca de 700 mil trabalhadores. Os beneficiários deveriam prestar contas em até 120 dias após o recebimento da última parcela. A proposta estende esse prazo até o final de 2022. Além disso, a data limite para a devolução dos recursos não utilizados será prorrogada até dezembro de 2021. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que a prorrogação é um pedido dos trabalhadores do setor.
Essa proposta, que atende ao apelo de tantos e tantos milhares de brasileiros, é exatamente de prorrogarmos ao tempo em que esses recursos não foram utilizados para que os municípios e estados o façam nesse momento, nesse ano de 2021.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou o programa de auxílio para empresas do setor de eventos e de turismo. Um dos focos é parcelar os débitos das empresas com o fisco. A proposta teve alterações no Senado e volta para a Câmara. Uma das mudanças é a inclusão de prestadores de serviço da área de alimentação, como restaurantes e bares, entre os beneficiários do programa. Na área do turismo, poderão aderir agências de viagens, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e meios de hospedagem. Vai a sanção, a proposta que pune com multa as empresas que discriminarem mulheres com remuneração inferior aos homens quando ambos ocuparem o mesmo cargo. O valor da multa paga em favor da empregada pode corresponder a até 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Em seu relatório pela aprovação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou emenda de redação para deixar claro no texto que o período para aplicação da multa ao empregador que remunerar de forma diferenciada homens e mulheres que desempenhem a mesma função terá o prazo prescricional contido na Constituição, que é de até 2 anos para entrar com uma ação após a extinção do contrato de trabalho e de 5 anos em relação aos créditos resultantes de relações trabalhistas. Paulo Paim agradeceu a participação dos senadores na construção do texto, especialmente da bancada feminina.
A proposta tramita no Congresso há em torno de 11 anos. Quero cumprimentar a bancada feminina e, se não fosse elas, esse projeto não estava pautado.
A multa será paga em favor da empregada no valor correspondente a até 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação, observado o prazo prescricional. O projeto vai à sanção.
Senadores aprovaram hoje o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que inclui o direito à água potável como direito fundamental na Constituição. A proposta é de autoria do ex-senador Jorge Viana, do PT do Acre, e relatada pelo senador Jax Wagner, do PT da Bahia. Hoje, pelo menos 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Imagine a cena. Um calor de mais de 30 graus, sensação abafada, e você, depois de fazer um exercício físico ou chegar à sua casa após o trabalho, abre a torneira do filtro para beber um caprichado e refrescante copo de água. Espera alguns segundos e nada. A água não vem. Quando ela começa a sair, está escura, imprópria para o consumo. Essa é a realidade de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Os dados são do Instituto Trata Brasil. A proposta de emenda à Constituição 4 de 2018 quer mudar essa realidade, incluindo a água potável na lista de direitos fundamentais. A ideia é que o recurso esteja disponível em todo o país, combatendo inclusive as desigualdades regionais, como aponta o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
A desigualdade regional no abastecimento de água é uma das questões mais graves a serem enfrentadas para garantir esse direito à população brasileira. No Norte, cerca de 45% da população não é abastecido com água tratada, ao passo que no Nordeste, quase 30% da população se encontra na mesma situação.
Outra preocupação de Jax Wagner, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, é o preço cobrado pela água potável em algumas cidades, o que dificulta o seu consumo pelos mais pobres.
Essa medida também é fundamental para se contrapor à tendência de privatização ou elevação do custo de água que se verifica em diversos países, dificultando seu acesso para as populações economicamente mais vulneráveis.
O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, celebrou a sanção da lei que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. O FIAGRO é um instrumento de captação de recursos para o agronegócio no mercado financeiro. Segundo o senador, os fundos vão revolucionar a fórmula de financiamento de atividade muito importante para o país. O senador também falou que, por outro lado, os produtores e pecuaristas que pagam muito caro no crédito agrícola podem ter redução da taxa de juro e boa rentabilidade para os dois lados. Fávaro ressaltou que os vetos feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda serão debatidos no Congresso. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário aprova primeiras propostas do esforço concentrado contra a pandemia.
Hospitais da rede privada reclamam de requisição de medicamentos pelo governo.
Mudanças nas Forças Armadas dominam debates em sessão da Câmara.
Boa noite. As mudanças na troca de comando do Ministério da Defesa e do Exército, Marinha e Aeronáutica repercutiram entre os deputados. Oposição e governo têm visões bastante distintas sobre o assunto, como mostra a matéria do repórter José Carlos Oliveira.
Deputados de oposição apontam risco de golpe após mudanças nas Forças Armadas e outras ações recentes de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Já os governistas veem desespero e delírio dos partidos de esquerda. A principal suspeita da oposição surgiu com a troca inesperada do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, pelo ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, seguida dos pedidos de demissão dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. O novo líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ressaltou o risco de uso político nas Forças Armadas.
Renunciaram aos seus cargos os comandantes das três Forças Armadas. Entregaram seus cargos no mesmo momento, algo que não se via desde 1985. E todas as matérias que tratam do tema relatam que o fizeram para que ficasse clara a sua recusa a uma tentativa de uso das Forças Armadas para interesses políticos, partidários, governamentais.
Além das mudanças nas Forças Armadas, o vice-líder do PT, deputado Paulo Guedes, de Minas Gerais, citou o suposto incentivo de motins de policiais militares por parte de parlamentares governistas e uma proposta governista para a possível decretação do chamado Estado de Mobilização Nacional durante a pandemia.
Um governo desesperado, um presidente que não sabe lidar com a democracia. Estamos sentindo cheiro de golpe no ar. Em usar as Forças Armadas para os seus objetivos políticos. Não podemos admitir que esse PL 1074 tramite nesta casa, dando ainda mais poderes a este presidente genocida. Queremos agora que o Congresso Nacional tome todas as medidas para garantir o Estado Democrático de Direito.
O novo líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, classificou de desumano e absurdo o que chamou de ameaça golpista, sobretudo diante da pandemia.
Qual é o lugar do mundo que, com 300 mil pessoas mortas, com uma média de mortos por dia que não para de crescer, o debate que se faz em parte da sociedade é sobre uma ameaça de golpe. No Palácio do Planalto, o clima é possibilitar uma instabilidade, é possibilitar, de alguma maneira, uma ameaça à democracia. Isso é desumano. E é um governo que se alimenta de crise, porque ele não tem o que entregar, porque ele não consegue ter compromisso com a democracia, porque nunca teve.
Vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, saiu em defesa do governo Bolsonaro e viu desespero nas falas da oposição.
Eu tenho visto vários deputados da esquerda falando em golpe. Eu pergunto, qual é o presidente eleito com mais de 58 milhões de votos, mas nos aeroportos que chega ovacionado como mito, vai querer dar um golpe contra si? Não tem sentido algum. Eu até entendo o desespero da esquerda em tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, mas procurem, achem, se fundamentem com os seus argumentos. Por enquanto, estão todos alicerçados em pura areia movediça.
Também vice-líder do mesmo bloco governista, o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, ressaltou que as Forças Armadas têm compromisso com os valores de justiça, democracia e Estado de Direito. Peternelli elogiou a atuação do ex-ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e pediu que o sucessor dê continuidade ao trabalho.
Um país que conta, como o Brasil, com forças armadas caracterizadas por um estrito apego às suas obrigações constitucionais, consubstancia em uma nação que alcançou um elevado nível de maturidade institucional. Desejo sucesso ao novo ministro, General Braga Neto, na certeza da continuidade do trabalho e na manutenção dos valores desenvolvidos na nossa querida Academia Militar das Agulhas Negras.
Autor da proposta que trata do estado de mobilização nacional, o líder do PSL, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, divulgou nota para destacar que a intenção é o reforço da logística nacional durante a pandemia e garantiu que não haveria direito ou garantia individual afastada em caso de acionamento da mobilização nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, demonstra preocupação com a demissão de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. O deputado defende a convocação à Câmara do general Braga Neto, novo ministro da Defesa, para que ele possa explicar o motivo das trocas de comando.
Reginaldo Lopes ainda elogia a postura dos comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que entregaram os cargos após a demissão de Fernando Azevedo e Silva.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que não há chance de ruptura institucional por causa da troca de comando das Forças Armadas.
Marcel Van Hatten ressalta o fato de que, ao ser demitido, o ministro da Defesa fez uma nota em que preserva as Forças Armadas como instituições de Estado. O deputado avalia que é necessário defender as três forças e o papel constitucional que cabe a elas.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, é contra o projeto de lei que permite ao presidente acionar a mobilização nacional durante crises sanitárias e desastres naturais nos moldes do que é previsto na legislação em casos de guerra.
Maria do Rosário defende a democracia como única via e teme um novo golpe militar, como o que derrubou o presidente João Goulart. Ela ainda lamenta o cenário de descontrole da pandemia, que resultou em mais de 300 mil mortes em todo o país.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, acusa o governo federal de não saber lidar com a democracia. O deputado afirma que os militares que deixaram os postos de comando no governo deixaram claro não concordar com o uso das Forças Armadas para fins políticos.
Paulo Guedes defende a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e pede a volta do auxílio emergencial de R$ 600.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, avalia que o Brasil ficou em alerta com a saída do ministro da Defesa.
Na opinião de Frei Anastácio, o presidente da República não combate a pandemia porque quer levar o Brasil ao caos. Ele defende a saída de Bolsonaro do governo como forma de preservar a democracia.
Rogério Correia, do PT Mineiro, afirma que o presidente Jair Bolsonaro incita as polícias militares estaduais a fazerem motins contra os governantes locais.
Rogério Correia também acredita que o presidente deve ser responsabilizado pelos mais de 300 mil mortos em decorrência da Covid-19. O parlamentar cobra a abertura de uma CPI para investigar as ações do governo Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.
Jorge Sola, do PT baiano, argumenta que o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o ex-advogado-geral da União, José Levi, caíram por não seguirem as intenções golpistas do presidente Jair Bolsonaro.
Jorge Sola também acusa a presidente da CCJ, deputada Bia Kicis, de estimular atos antidemocráticos contra o governo da Bahia.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, nega que os apoiadores do presidente Bolsonaro estejam estimulando o motim entre policiais baianos que protestaram contra a morte de um colega.
Alê Silva pede discernimento aos governadores e afirma que o trabalhador não pode ser confundido com bandido e que os comerciantes e autônomos se sentem injustiçados por decretos de lockdown.
Política.
Outro destaque nos debates do plenário foi o golpe militar que tirou o presidente João Goulart do poder, ocorrido no dia 31 de março de 1964. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra que muitas pessoas foram presas, deputados cassados e o Congresso fechado.
Segundo Pompeu de Matos, atualmente o presidente da República flerta com atos antidemocráticos e com a ditadura. O deputado defende que as instituições sejam preservadas e que os valores democráticos sejam mantidos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que nos 21 anos em que durou o governo militar, foram assassinados centenas de jovens, estudantes, professores, intelectuais, deputados e religiosos que lutavam por democracia.
Valmir Assunção diz que a data não é para comemoração, mas para reafirmar que o Brasil nunca mais voltará a ter uma ditadura.
Paulão, do PT de Alagoas, homenageia a alagoana Gastone Beltrão, uma jovem idealista que foi morta com apenas 22 anos pelo governo militar.
Paulão alerta para os riscos de uma nova ditadura e afirma que o Brasil tem no comando um presidente que nega a vida e a ciência, o que acabou resultando em mais de 300 mil mortos em um ano.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, considera o golpe militar um fato triste para a história do país e critica a fala do governo federal de que os anos de chumbo foram positivos e pacíficos.
Alencar Santana Braga analisa que os 21 anos de comando militar foram marcados pela incompetência, assim como a gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não conseguiu controlar a grave crise sanitária brasileira.
Vicentinho, do PT de São Paulo, conta que foi difícil a experiência dele com os militares durante o período de ditadura e lembra que foi preso após ter mobilizado metalúrgicos em uma greve histórica em 1980.
Por conta das posições políticas, Vicentinho lembra que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e pede reflexão sobre os riscos de uma nova ditadura no Brasil.
Professora Rosa Neide, do PT, do Mato Grosso, considera os 21 anos de ditadura militar no Brasil como um período mais sofrido da história do país. Para a deputada, o sistema ainda causa dor e revolta e acha inaceitável um governo federal apoiar torturadores.
Professora Rosa Neide traça um paralelo entre a ditadura com o atual momento de crise sanitária brasileira, que já matou mais de 300 mil pessoas vítimas do coronavírus.
Já o deputado general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende o regime militar, alegando que foi um movimento apoiado pela população e por parte da mídia, com o objetivo de evitar a instalação do comunismo no Brasil.
General Girão explica que as Forças Armadas defenderam o país de um projeto de perpetuação de poder. Ele acrescenta que foi o poder da democracia que elegeu o presidente Bolsonaro e que a história não pode ser reescrita por quem discorda dos fatos.
Saúde.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha o combate à pandemia, realizou audiência pública que trata do chamado kit intubação para a Covid-19.
Durante o encontro, hospitais privados reclamaram que as requisições de medicamentos do kit por parte do Ministério da Saúde prejudicaram os contratos das instituições particulares com a indústria farmacêutica. Ouça mais detalhes na matéria de Silvia Munhato.
O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério, Coronel Luiz Otávio Franco Duarte, disse que ele buscou requisitar medicamentos para a rede pública de maneira que os contratos em vigor não fossem prejudicados. Odilon Costa, diretor do Laboratório Cristália, um dos maiores fabricantes de anestésicos do país, disse que a produção está sendo vendida em uma negociação diária com cada interessado, para que não falte para os demais. Segundo ele, não há estoque e a produção atual não dá conta da demanda. Ele explicou que a requisição do governo para a rede pública foi feita com base em uma disponibilidade de momento, retirando um pouco de vários contratos em andamento. Mas, segundo ele, a demanda cresceu ainda mais. O presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini, defendeu a negociação caso a caso, para evitar desabastecimentos pontuais.
A requisição administrativa atrapalha a logística da indústria farmacêutica. Sempre disse e disse nessa comissão várias vezes que nós sabemos fazer duas coisas bem feitas no nosso negócio. Um é medicamento e sabemos também fazer a logística desse medicamento. A gente tem a sensibilidade na ponta do dedo a quem entregar, como entregar e a rapidez que cada um precisa. Quando se tira isso da gente, nós ficamos um pouco sem chão.
Mussolini diz que não será possível fazer estoques com importação, como havia sugerido o secretário Franco Duarte. Segundo ele, o problema de abastecimento é mundial. O presidente da Sindusfarma sugeriu à comissão que peça prioridade de vacinação para os trabalhadores das empresas farmacêuticas, porque eles estão trabalhando todos os dias 24 horas e cada falta causa prejuízos. Nelson Mussolini pediu ainda que o Ministério da Saúde atualize os protocolos para intubação, de forma a reduzir a necessidade de medicamentos. Os fabricantes relataram que estão aumentando a produção com novas unidades produtoras, mas em alguns casos, como no do medicamento midazolam, um indutor de sono, tem faltado IFA, o ingrediente farmacêutico ativo importado. Alguns também citaram falta de ampolas de vidro. O deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, prometeu atuar nesses problemas.
Quero aqui colocar a nossa comissão à disposição para cada uma das indústrias, para que a gente possa agilizar a chegada de IFA, assim como nós temos feito com a vacina, nós também faremos com os insumos para a indústria farmacêutica. Vamos fazer interferência e pedido direto no Ministério de Relações Exteriores. Se for necessário, a gente fala com os presidentes de Congresso de cada um dos países para ajudar na chegada do IFA.
O secretário Franco Duarte explicou que fez várias requisições pontuais de medicamentos, visitando cada empresa, e que não teria como prever a falta de remédios para aqueles hospitais que não tinham contratos ativos com a indústria. Mas afirmou que os hospitais precisam criar uma rede de comunicação para empréstimos de medicamentos para resolver situações de emergência. Breno Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, citou o exemplo de um hospital privado do Pará que desde o dia 16 de março não consegue comprar medicamentos. Os representantes de hospitais privados também reclamaram de diversos tipos de autorizações necessárias para a importação de medicamentos. Os representantes da Anvisa informaram que ainda essa semana haverá uma solução para o problema. Leonardo Barbeiros, da Federação Brasileira de Hospitais, disse que alguns hospitais de pequeno porte têm tido de fechar leitos de UTI por falta de medicação e citou aumentos de preços de medicamentos em até 2.200%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou duas propostas do esforço concentrado determinado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, com foco no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e tem mais informações.
Ambas tiveram origem em parlamentares da comissão externa que acompanha a crise sanitária do país desde o início do ano passado. Um dos projetos de lei determina prioridade absoluta no atendimento das demandas de oxigênio nos hospitais da rede pública e privada durante a pandemia. A intenção é evitar crises no abastecimento do produto, como ocorreu recentemente e de forma dramática em Manaus. O texto isenta de multa contratual as empresas fornecedoras que deixarem de atender outros clientes não hospitalares. O relator, deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, ampliou essa isenção ao excluir os fornecedores de responsabilidade civil por motivo fortuito ou de força maior, o que, na prática, os isenta também de penalidades ou ações de perdas e danos. Segundo Sanderson, apenas 20% do oxigênio disponível do Brasil se destinam à área de saúde. A proposta partiu da deputada Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, que destacou a urgência da medida diante do agravamento da pandemia e do colapso nos hospitais públicos e privados.
Nós estamos vivendo uma falta de oxigênio, alta demanda. Tem lugares que aumentou a demanda em 300%. E todos têm direito à vida, todos têm direito ao oxigênio. Nós não podemos admitir que um ser humano morra asfixiado. Então, esse projeto é um projeto em favor da vida.
Os deputados também aprovaram o projeto de lei que permite o uso de veículos do transporte escolar para que prefeituras e governos estaduais façam o deslocamento de profissionais de saúde e de pacientes. Esse transporte alternativo só poderá ocorrer nesse período de pandemia e enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. O relator, deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, mudou o texto original para prever uma fonte de recursos por meio do PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Coautora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirma que o alcance da medida é bem mais amplo do que o atendimento aos pacientes com Covid-19.
que não é apenas para os trabalhadores da área da saúde que o ônibus escolar poderá estar socorrendo, mas ele vai estar socorrendo, por exemplo, os pacientes que precisam fazer hemodiálise se deslocando de uma cidade para outra, ou precisam fazer o seu tratamento de câncer, que é normalmente nas cidades sedes das regiões, dos municípios de maior porte. Quando nós falamos em distanciamento, estamos falando em dar condições dignas e com segurança sanitária para o transporte desses pacientes.
O texto ainda prevê que o transporte escolar usado para deslocamento de pessoal de saúde e pacientes deverá obedecer aos protocolos de distanciamento entre as acomodações. Os passageiros deverão usar máscaras e álcool 70% ao entrar nos veículos. As duas propostas aprovadas pela Câmara seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.